Senador Blairo Maggi, eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco também do interior do Paraguai. E realmente, tem terras maravilhosas, campos agricultáveis, pessoas de bem, inclusive cidades com nome de cidades paranaenses, regiões com nome de regiões paranaenses, que é o meu estado. Seu presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, eu volto à tribuna do Senado, seu presidente, para dar continuidade ao pronunciamento que realizei na última terça-feira sobre a violência na cidade de Curitiba, estado do Paraná, capital do meu estado. Em verdade, trata-se de continuar analisando uma série de reportagens intitulada Crime Sem Castigo. É assim que chamou o jornal Gazeta do Povo a série de reportagens que vem produzindo para relatar a quantidade de homicídios no estado do Paraná, mas em especial na capital do estado, nos últimos 10 anos, que se totalizou em 5.806 homicídios somente em Curitiba nos últimos 10 anos. Destes 5.806 homicídios, o jornal Gazeta do Povo fez uma análise em 1.000 desses casos. E, a partir daí, construiu uma série de reportagens intitulada Crime Sem Castigo, publicadas diariamente ao longo de toda a semana que passou no referido jornal. Nessa oportunidade, apresentei dados, reflexões sobre as matérias veiculadas entre os dias 7 e 11 de agosto, que é igualmente ao material anterior. Decorre de um levantamento minucioso realizado em 18 meses pelos repórteres Rogério Galindo, Rosana Félix, Bruna Maestre Walter e José Marcos Lopes, sobre 5.806 casos de assassinatos ocorridos na cidade de Curitiba entre os anos de 2010 e 2013. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, e sobretudo, os curitibanos e curitibanas que nos assistem pela TV Senado, a continuação da série Crime Sem Castigo amplia a minha perplexibilidade diante do que considero a falência do sistema de segurança pública na nossa capital. Por exemplo, me parece muito preocupante o fato de que a prova técnica não aparece em 81% dos 1.000 inquéritos analisados pela Gazeta do Povo. Dizem os especialistas que todo crime deixa rastros, mas isso significa que sempre a polícia vai atrás desses rastros. As análises especiais presentes nos casos mais graves, como exames de sangue, de DNA e imagens de câmeras, corroboram o trabalho policial ou apontam linhas a ser seguidas, além do usualmente afastar as dúvidas do caso concreto. Em Curitiba, senhor presidente, entretanto, os exemplos citados são excepcionais e, na maioria das vezes, a polícia não conta com provas desse gênero para descobrir quem é o culpado. Afinal, dos 1.000 casos analisados pelos 190, apenas 190 deles contavam com provas técnicas. Executados os dois exames mais básicos, a necropsia e o exame no local do crime. Não há, nesses casos, qualquer perícias de telefones celulares, confrontos balísticos, imagens de câmeras de seguranças, análise de impressões digitais ou testes de DNA. A maioria das investigações, senhor presidente, porém, se baseia apenas nas declarações de testemunhas que, por vezes, podem culminar para o mero confronto de versões. Pior do que isso, no entanto, é constatar que, além de poucas provas técnicas, nem os exames obrigatórios constavam em todos os 1.000 inquéritos analisados pela reportagem. Em 11% dos inquéritos lidos, não havia o laudo de necropsia, que serve para determinar a causa da morte e tem prazo de 10 dias para ser feito, segundo o Código de Processo Penal. Já o laudo sobre o local do crime estava fora de 50,4% dos inquéritos. A falta de necropsia leva a casos absurdos, como o assassinato de uma mulher por estrangulamento, em que seu companheiro, principal suspeito, preso em flagrante, foi solto após 2 meses de prisão por decisão de um juiz que concluiu que, a partir da inexistência de laudo de necropsia, não podia ser provado que a vítima havia sido assassinada. Levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo revelou que a polícia científica demora, em média, 4 meses para redigir laudo do exame que constata a causa da morte de uma pessoa. 4 meses é a média do prazo que a polícia legista leva para concluir a causa da morte de uma pessoa. A reportagem também encontrou pelo menos 36 casos de inquéritos abertos em 2013 e que, 30 dias após a ocorrência da morte, ainda não tinha o documento anexado. Ainda, senhor presidente, em 5 deles, a necropsia não havia sido incluída no inquérito após 90 dias do evento, ou seja, da morte. Outra informação que chama a atenção e deveria servir de auxílio às autoridades responsáveis por investigações e inquéritos correspondentes ao índice de 56%, ou seja, mais da metade das 1.000 pessoas assassinadas entre 2010 e 2013 eram traficante ou usuária de entorpecentes. Nem sempre, senhor presidente, as drogas estão por trás da motivação dos crimes, mas a maioria das vítimas e usuárias são usuárias ou comercializa a droga. A maioria dos assassinatos ocorridos em Curitiba, 56%, são usuários ou são comercializantes de drogas. Em geral, esses inquéritos seguem o mesmo padrão dos demais, mas há algumas diferenças que fazem com que a taxa de resolução das mortes relacionadas a drogas seja ainda inferior das demais. Quando a morte tem relação com entorpecentes, a polícia tem mais dificuldade para ouvir testemunhas, por causa do medo que elas têm de sofrer represálias do traficante. Dos homicídios relacionados a drogas, senhor presidente, em apenas 9,2%, a polícia indicou algum suspeito contra 15% nos demais casos. Aliás, senhoras e senhores senadores, cumpre registrar que, muito antes do início do levantamento da Gazeta do Povo, apresentei no Senado Federal o projeto de lei 763 de 2011, que estabelece pena de multa para o usuário de drogas que cria nova circunstância agravante ao agente que comete crime sobre o efeito pro ordenador de drogas, entre outras providências. Penso, senhor presidente, que com a edição da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, a legislação brasileira passou a considerar o usuário de drogas ilícitas como uma vítima. O paradigma agora, em relação aos usuários e dependentes, está calado na prevenção e reinserção social. Tanto que a sanção privativa de liberdade é pecuniária, foram abolidas. Entretanto, acredito que para o efeito do combate ao tráfico de drogas, é necessário que o Estado adote medidas em desfavor dos que alimentam esse comércio. Atualmente, as penas para o usuário de drogas são muito brandas e não desestimulam a prática ilícita. Creio que é preciso sinalizar para o usuário de drogas que ele corre graves riscos pessoais e no campo legal, caso seja apanhado consumindo drogas ou caso se envolva em crimes sob o uso de drogas. Faço aqui um parênteses, senhor presidente. Se um cidadão ingere álcool, que é uma droga lícita e permitida pelo nosso ordenamento jurídico, sai dirigindo o seu veículo, atropela e mata alguém ou comete um acidente que alguém venha a falecer, ele responde como que aquele que teve a intenção, teve a vontade de agir, porque ele sabia que a legislação proibia. Caso ele estivesse sob o efeito deste elemento químico, que é o álcool, que é proibido dirigir. O que nós queremos dizer? Que o cidadão que sob o efeito da droga, da cocaína, do crack, qual que seja, que venha a cometer crimes, que seja responsabilizado como agravante para nós incentivarmos ou desincentivarmos o uso desse entorpecente. Entretanto, senhor presidente, acredito que para o efeito do combate de tráfico de drogas é necessário que o Estado adote essas medidas em desfavor daqueles que alimentam o tráfico. Atualmente, as penas para o usuário realmente são incompatíveis. Nesse sentido, o projeto promove a aplicação da pena de multa para o usuário de drogas e cria nova circunstância agravante quando o agente comete crime sob o efeito dessa substância psicoativa. Neste caso, senhor presidente, ademais, o projeto veda a substituição da pena privativa de liberdade pela restrição de direito, bem assim, proíbe a concessão do sursis. Sursis é aquele concedido no Natal pelo presidente da República. Senhoras e senhores senadores, já em 2011, estava convencido de que a guerra contra o tráfico de drogas jamais será vencida sem a punição eficaz também dos usuários. E agora, a partir dos números de levantamento da Gazeta do Povo, que indicam que dos 1.000 casos de homicídios analisados, entre os 5.806 ocorridos em Curitiba, entre 2010 e 2013, em 3 anos, desses 1.000 casos analisados, 562 envolviam usuários ou traficantes de drogas. Nós estamos falando de crimes contra a vida, estamos falando de homicídios, de alguém que ceifou, que tirou a vida de alguém. 56,2% dos homicídios ocorridos na capital do meu estado, a cidade de Curitiba, foram por usuários ou traficantes. Sinto-me, senhor presidente, ainda mais confortável para continuar lutando pela aprovação do meu projeto, que também criminaliza o usuário de drogas, principalmente aqueles que detêm maior poder aquisitivo, porque são esses que financiam o tráfico no Brasil, de forma indireta, e por que não dizer também de forma direta. Mas, senhoras e senhores senadores, voltando à série Crimes Sem Castigo, intitulada pela Gazeta do Povo nas reportagens da última semana, também merece destaque a análise geográfica da ocorrência dos crimes, que evidencia áreas com pouca iluminação, terrenos abandonados e sem conservação, como locais com maior probabilidade de acontecerem crimes mais violentos. Pelo estudo nas áreas menos cuidadas, seja pelos moradores, seja pelo poder público, o criminoso sabe que há menos risco de ele ser denunciado, o que significa que a polícia precisa atuar de forma mais intensa e ostensiva nas localidades mais pobres. Aliás, senhor presidente, no que se refere à localização dos homicídios, o estudo vai além e constata que quase metade dos crimes estão concentrados em 176 das mais de 8 mil ruas da capital do estado do Paraná. Repito, senhor presidente, no que se refere à localização dos homicídios na capital do estado do Paraná, cidade de Curitiba, o estudo feito pelo jornal Gazeta do Povo constata que quase a metade dos crimes, dos homicídios, estão concentrados em 176 ruas, das mais de 8 mil existentes na capital. Uma polícia ostensiva nesses locais já daria um resultado excelente para reprimir o crime na capital do meu estado, o estado do Paraná. E acontecem com a maior frequência, senhor presidente, em áreas de ocupação irregular, localidades pobres e à beira dos rios e da linha de trens. O maior número de ocorrências é na Avenida Juscelino Kubitschek, na cidade industrial de Curitiba, conhecida como SIC, com 11 assassinatos, com maior concentração nas imediações da ocupação da Vila Nova Barigui. Também chamam a atenção, senhor presidente, pela violência, o entorno da Vila Sandra, na SIC, a Terra Santa, no Tatuquara, o Chapinzal, no sítio cercado, o Campo Cerrado e o Osternac, também no sítio cercado, 23 de agosto, no Ganchinho, Vila União e Jardim, Icaraí, no Uberaba, Vila Acrópole e Vila Autódromo, no Cajuru. São bairros tidos como periféricos e regiões pobres da capital do estado do Paraná. O levantamento também indica que existe data para a ocorrência da maioria dos casos de homicídio na capital. Olha o absurdo, visto que 55% das mortes ocorreram de sexta a domingo, ou seja, final de semana. E o problema é que, diante dos tais números, senhor presidente, a polícia não pode falar em imprevisibilidade. Afinal, o assassino em Curitiba ocorre sempre... O assassinato em Curitiba ocorre sempre nas mesmas áreas, nos mesmos horários. Em verdade, trata-se de um padrão na maioria das capitais do país, o que deveria tornar mais fácil a prevenção e a solução dessas ocorrências. Também segue a tendência nacional o fato de que, nas 1.000 mortes analisadas, 810 destas ocorreram por tiros de arma de fogo. Cumpre ainda, senhor presidente, aqui no plenário do Senado Federal, ressaltar que o estudo mapeia e o estudo do mapa das armas de fogo das micro-regiões brasileiras, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que indica haver uma relação forte entre o armamento e a violência, visto que nas 20 micro-regiões brasileiras onde há maior prevalência de armas de fogo, a taxa de homicídios é 7,4 vezes mais alta do que as 20 localidades onde há menos armas de fogo. O estudo conclui que uma das medidas cruciais para garantir maior segurança no Brasil é o desarmamento da população. Os números da violência em Curitiba são extremamente graves. Pior, entretanto, é saber que, segundo a Gazeta do Povo, jornal do meu estado, mais de 10% dos homicídios ficam ocultos para a Secretaria de Segurança Pública, pois em 5 anos, cerca de 400 assassinatos que ocorreram na cidade não entraram na estatística oficial do município. Em 15 anos, seu presidente, 2.368 homicídios ocorridos no Paraná ficaram ocultos e não entraram nas estatísticas nacionais. São mortes decorrentes de assassinatos e que, por falhas no preenchimento, acabaram sendo erroneamente classificadas como mortes violentas com causa indeterminada. No Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM, o número equivale a 6,3% dos 37.000,8 assassinatos registrados no estado do Paraná entre 1996 e 2010. Olha o absurdo, minha gente. 37.800 assassinatos ocorreram no Paraná entre 1996 e 2010. Em 14, 15 anos. 37.800 mortes. Isso mata mais do que qualquer guerra no mundo. A situação curitibana é tão grave que, quando comparamos o número, os números de assassinatos da cidade com países com populações expressivas, vergonhosamente temos índices superiores. Na França, por exemplo, que tem uma população de 65 milhões de habitantes, na França, 65 milhões de habitantes, ocorrem menos homicídios por ano do que na cidade de Curitiba, que tem menos de 2 milhões de habitantes. 65 milhões na França tem menos homicídios do que Curitiba, que tem tão somente 2 milhões, 1 milhão e meio, 1 milhão e 800 mil habitantes. Em 2011, foram registrados 665 homicídios em território francês, contra 685 na capital paranaense. E o pior, senhor presidente, é saber que, enquanto a taxa de resolução dos crimes está em torno de 80% na França, em Curitiba estamos abaixo dos 20%. Falando em resolução de crimes, é triste a constatação do jornal Gazeta do Povo de que é mais fácil um homicida morrer do que ser condenado na capital do meu estado. Em 2010, a justiça condenou 28 pessoas por assassinatos, enquanto que no mesmo ano, 54 acusados de homicídio foram mortos nas ruas, mortes fatídicas ou não. Em 10 anos, apenas 4% dos casos dos 5.800 assassinatos cometidos em Curitiba resultaram em condenação. Dos 5.800 homicídios ocorridos em 10 anos no Paraná, apenas 4% desses casos houveram condenação. Para cada 23 homicídios ocorridos na cidade em uma década, a justiça consignou condenar apenas uma pessoa. Dos 5.806 homicídios na cidade desde 2004, o total de condenações era 247 até o início de julho desse ano. Para concluir, senhor presidente, o resultado, lamentavelmente, fica abaixo da média do país, que, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Criminalística realizada em 2011, variava entre 5% e 8% a taxa de condenação. 5% e 8% é um absurdo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de concluir, sinto-me obrigado a elogiar publicamente o excelente trabalho desenvolvido pelos repórteres Rogério Galindo, Rosana Félix, Bruna Maestre Walter e José Marcos Lopes, ao analisar 1.000 assassinatos ocorridos em Brasília, em Curitiba, entre os anos de 2010 e 2013. Dos 5.800, analisaram 1.000. Lamento profundamente, como morador da cidade de Curitiba, os números obtidos pelo levantamento que demonstram a situação de tremenda precariedade dos nossos sistemas de investimentos, indiciamento e, sobretudo, investigação com punição aos criminosos. Espero, senhor presidente, que as autoridades paranaenses, responsáveis pela segurança em nosso estado, possam utilizar este extraordinário trabalho realizado pelo jornal ao longo de 18 meses como uma bússola para nortear o aprimoramento das suas ações de proteção ao combate e à violência no estado do Paraná. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar a manutenção de índices tão negativos na capital do estado do Paraná, como em qualquer região desse país. É imperiosa a reversão desta realidade, pois além de educação e saúde, a segurança figura dentre as principais preocupações de todos os cidadãos brasileiros. A população curitibana merece dias melhores e mais seguros. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência pela tolerância do tempo, dado a relevância do assunto. Muito obrigado.